Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Acho que a gente está vendo, né, a ascensão de críticas, né, e de uma visão mais realista sobre o impacto das grandes empresas de tecnologia, notadamente as empresas de redes sociais, na sociedade. Então, se em algum momento a gente teve visões mais idealistas, né, nesse momento a gente está tendo visões mais críticas, inclusive bastante pessimistas, né, sobre o impacto da tecnologia. E aí, acho que essa visão da importância das plataformas pagarem para garantir a sustentabilidade do jornalismo, ela vem nesse contexto mais geral. Essa ideia, ela tem como base a ideia de que as plataformas ganham muito dinheiro, e de fato ganham muito dinheiro, utilizando conteúdos que elas não ajudam a produzir.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
E eu sou o Paulo Riga.
A internet mudou um pouquinho a dinâmica da remuneração dos veículos de imprensa. Para lidar com isso, uma das propostas seria a de obrigar as plataformas como Google e Facebook a dividirem uma parte dos seus lucros com quem produz os conteúdos. Mas será que isso é possível? No episódio de hoje, a gente conversa com a pesquisadora Marina Pita para entender melhor essa ideia e discutir quais seriam as vantagens e desvantagens dessa proposta de remuneração. Aguenta aí que a gente já começa. Plataformas como Google e Facebook criaram grandes mercados privados de atenção, onde o trabalho da produção de conteúdo fica nas mãos dos seus próprios usuários. Então, nesse espaço, as leis de oferta e demanda agem em favor das plataformas que colhem os resultados dessa interação sem ter que remunerar diretamente os responsáveis pela produção do conteúdo. Por outro lado, essas empresas argumentam que os seus serviços criaram milhares de oportunidades que simplesmente nem existiam antes. E é uma verdade nessa afirmação, né? O próprio Tecnoblog aqui é um exemplo. A gente não existiria não fossem as tecnologias desenvolvidas por empresas como Google, Mercado Livre e diversas outras. E aqui eu não tô falando nem da nossa cobertura sobre o mercado de tecnologia, e sim da indexação das nossas matérias no sistema de buscas do Google, na remuneração que a gente já recebeu durante todos esses quase 18 anos de história, de ferramentas como a ferramenta do Google, de uma ferramenta falida do Mercado Livre, né, que foi muito importante lá nos primeiros anos do TB e financiou todo o jornalismo que a gente faz hoje. Mesmo assim, vale a pena sempre a gente debater essa questão da justiça. Até que ponto o modelo atual está sendo justo com todas as partes envolvidas, né, Riga?
Quando a gente fala de Google, acho que é mais complexo ainda, né? Porque o Google tem tecnologias, assim, muito poderosas e é uma empresa de tecnologia, né? E muito do que outras empresas fazem, né? A gente tem iniciativas tipo Buscapé. Buscapé versus Google. A gente teve um embate ali na justiça por anos, ali envolveu CAD, né? Órgãos antitrust, para entender até que ponto era justo, por exemplo, né? O Buscapé. Eu não sei se o ouvinte entende o que era o Buscapé, mas era uma coisa assim, absurda. Comparador de preços assim, se você quisesse comprar um produto mais barato, você ia lá no Buscapé, né? Você enfim, era um local meio óbvio, assim, de você pesquisar preço, né? De você comparar preços de lojas online.
É no tempo que ainda não existia Google Shopping e outras soluções que a gente vê hoje, inclusive.
Exatamente. E aí, Google, empresa de tecnologia, Google já rastreia as lojas online, né? Já rastreava as lojas online há muito tempo, né? Indexava e tudo mais. Então, dali até o Google simplesmente fazer um produto que pegasse os preços dessas lojas ali, né? E exibisse de uma forma mais estruturada, era um pulo. E, de fato, o Google fez, não exatamente esse modelo, mas o modelo do Google Shopping meio que acabou se sobressaindo em relação ao Buscapé. E daí, quando a pessoa busca um produto, quero saber quanto que tá o preço ali do iPhone 13. O Google, né, com os dados estruturados ali, passou a exibir um box de Google Shopping ali, por exemplo. Como é que fica o Buscapé? Que não é o dono dessa tecnologia de busca e que mostra as informações ali na cara do usuário, né? Então o Buscapé era um intermediário, o Google não é uma empresa que gosta muito de intermediários, ele gosta de jogar ali, né, tudo direto pro usuário. Então, o Buscapé ficou meio que em segundo plano. Lógico que perdeu muita receita, e isso durante anos teve disputa na justiça, mas a gente sabe muito bem quem que ganhou, né? E aí tem inúmeros outros casos, né? Hoje, avaliação de restaurante. Você tinha empresas mais focadas nisso, né? O Yelp da vida, mas o Google, com o Google Maps, enfim, pode exibir as avaliações dos usuários, né? Ele, enfim, tem uma base de usuários muito grande. E aí isso vai para outros casos, por exemplo, filmes, séries. Se você pesquisa Stranger Things, tem um carrossel ali com todas as informações direto no Google, com o elenco, os episódios, o enredo. Então, o Google tem uma tecnologia ali, por exemplo, que ele processa, né? Ele faz processamento de linguagem natural, ele extrai esses dados de toda a internet, né? Eles rastreiam toda a internet e correlaciona esses dados ali e mostra eles direto para o usuário. Então, o usuário não precisa acessar um site de entretenimento, não precisa acessar diretamente o site da Netflix para entender alguma coisa específica ali dessa série, né? Por exemplo. Enquanto o Google exibe todas essas informações direto na página, ou seja, ele meio que tira a possibilidade de ter uma outra empresa, de ter um outro veículo exibindo aquela informação direto na página deles, né? O Google tá mostrando anúncios ali na página, né? Na maioria das buscas ali, quando você faz uma busca, tem anúncios do próprio Google. Pode ser pagamento por clique, pode ser pagamento por impressão, enfim. Mas o Google ganha dinheiro, sim, quando ele mostra as informações direto na página. Quem produzir os conteúdos, nem sempre, né? Então fica, fica nessa discussão meio complexa, né? Lógico que isso muda muito de país para país, mas se a gente pegar a famosa Lei 9610, né? Aquela de direitos autorais, tem lá a questão do acesso à informação, né? Então não é uma ofensa aos direitos autorais exibir, reproduzir pequenos trechos ali com a finalidade de informação. Então os próprios veículos de imprensa, né? São protegidos por essa Lei de Direitos Autorais, mas não muda o fato de que alguns produtos eles são inteiramente alimentados por conteúdo jornalístico, né? Que é produzido por empresas jornalísticas e toda, volta e meia, a gente fala a crise do jornalismo, um veículo que tá fechando, né? Recentemente teve o caso do El País, né? Um jornal espanhol que tinha uma edição brasileira ali e não aguentou. Mas todo o mercado, todo esse setor aí jornalístico é direto, assim. Se você for num bar com jornalistas, sempre alguém vai puxar um assunto. Ah, então, né? Modelo de remuneração, como que faz, vou começar a discutir e nunca se chega em algo mais definitivo, assim, né? Porque realmente é bem complicado, assim, né? Essa questão de pagar por informação e tal, né?
O jogo no ambiente digital mudou bastante. As empresas estavam acostumadas com aquele modelo muito local. Você vende um jornal pra pessoa que tá indo na banca de jornal, nossa, parece uma questão antiga já. E era muito óbvio, era tipo vender um produto mesmo. Na internet é diferente, você tá vendendo uma informação digital, nem todo mundo enxerga valor nisso. Ainda mais no digital, onde você consegue coisas de graça pra tudo que você vai fazer, tem coisa de graça, ou pirateada, ou de forma legal, né? Então, realmente, isso muda um pouco o jogo pra quem tá fazendo o jornalismo. O caso do El País foi emblemático, ele foi encerrado em 2021 aqui no Brasil, porque realmente não conseguiu alcançar essa sustentabilidade econômica. Isso foi uma fala do próprio jornal. Depois de 8 anos de operação, eles não conseguiram firmar o pé aqui no país. E é isso, né? Um jornalismo bem feito, seguindo as boas práticas, ele custa muito caro. E no digital a briga não é muito de igual para igual, porque você tem desde veículos que tentam seguir as melhores práticas e tal, né? Entender as relações comerciais, saber separar, né? Só para citar um exemplo aqui. E você tem qualquer pessoa, literalmente, que pode criar um Twitter ou pode criar um Instagram, um TikTok, qualquer coisa, e falar sobre o que quiser, do jeito que quiser, não necessariamente seguindo qualquer regra, não necessariamente sendo preciso no que está falando, sendo factual, né, misturando opinião com fato, enfim. A briga não é fácil, né? Então, a gente fala muito sobre o papel que a imprensa livre tem na democracia, e aí é óbvio que a gente também tá englobando isso, né? Você não vai espalhar fake news, negacionismo, mas para fazer esse trabalho, demanda cada vez mais receita, né? Então, cada vez mais você tem que fazer investigações e ir atrás de informações muito mais aprofundadas. Então, o jornalismo, de fato, custa muito caro. Essas reportagens investigativas, né, são um exemplo. Elas custam muito caro. Não necessariamente elas vão ter tanta visibilidade quanto tem uma dancinha no TikTok. E tá tudo bem. Conteúdo de entretenimento sempre teve muito mais visualização. Isso não é uma característica do digital. Mas, para quem tá tentando encontrar formas de se financiar, né, isso é realmente desafiador. Especialmente se você não pode abandonar muito a sua linguagem, senão você perde a credibilidade. Enfim, dentro desse contexto, surge aí uma proposta de financiamento para mídia que passa por essa questão dessa relação entre redes sociais, buscadores e mídia, né, Riga?
Então, nessa discussão, nessas propostas, um Google, um Facebook ou um Twitter, eles pagariam pelo conteúdo jornalístico que circula nas plataformas deles, né? Então, quando você pesquisa alguma informação, muito provavelmente seja por meio de Google News, seja ali no feed do Facebook, enfim, eles mostram conteúdo jornalístico e, para isso, essas big techs teriam que pagar, né, remunerar os veículos de imprensa. Então, pode parecer um pouco estranho, mas, na verdade, tem várias notícias do Tecnoblog aqui, inclusive, já escrevi algumas delas, dessa discussão em outros países. Então, na Austrália, o parlamento aprovou uma legislação que obriga as plataformas a negociarem com os veículos para disponibilizar essas notícias. Na França, já é um caso até um pouco mais antigo, né? Na França o pessoal queima carro por tudo e parece que fica um pouco mais fácil de fechar alguns acordos ali. Eu gosto dessa estratégia.
Eu gosto dessa estratégia.
Eu acho muito interessante, assim. E o Google e o Facebook fecharam acordos lá, já, né, com os veículos de notícias para remunerar esses veículos pelo conteúdo ali. Tem discussões em outros países, né? Canadá já propôs uma legislação a respeito. Aqui no Brasil também a gente tem visto debate, apesar de ser uma coisa meio complicada, porque tá dentro do PL das fake news, né? E é um trecho bem pequenininho ali, mas o projeto, obviamente, é sobre fake news, né? Não trata inicialmente de remuneração ali, mas tem um artigo sobre a remuneração dos veículos pelas plataformas. Então, desde essa discussão, desde esse PL, tem muita gente se manifestando sobre essa proposta, a começar pelas próprias plataformas que provavelmente teriam que mudar um modelo ali, né, de negócio. Como é que a gente vai remunerar e como que seria feito esse pagamento? Então, para as empresas de jornalismo, né? Lógico que é interessante ter essa receita e também para as big techs, como que faz e realmente será que faz sentido, né? E elas já se defendem ali dizendo que, ah, não, mas a gente já faz isso aqui pelo jornalismo e tal. Então fica esse embate sempre entre as empresas de tecnologia, entre as plataformas e as empresas de mídia, né?
É, claro que quando a gente tá falando de dinheiro, ninguém fala que não quer dinheiro, né? Então, óbvio que os veículos também falam assim, ah, não, se eu mereço, eu quero, se é justo, eu quero. Mas aqui não é nenhuma questão somente, além da questão da justiça, se é justo, se não é justo, que já é complicada por si só, tem a questão de, tá, ok, então se é justo, vamos fazer. Como? E é muito difícil, né? Como que você divide? Qual que é o total que vai ser dividido? Quem controla? Quem regula? Como que você verifica se tá sendo seguido? É muito, muito, muito difícil. O Google e Twitter também, com essas ressalvas, né? O Google falou que ele já gera muitos benefícios ao jornalismo por conta da indexação de notícias. Então, aquela coisa, né? Que eu falei no começo até, que o próprio Tecnoblog não existiria, não fosse o tráfego que chega através do Google. Só que o assunto também tem gerado manifestações por parte de associações de jornalistas. Eles também acharam alguns problemas ali no texto do projeto de lei. A queixa mais comum é que o texto é um pouquinho genérico demais e que não explica muito bem como é que seriam ali os critérios dessa remuneração, né? Essa parte até que eu acabei de falar, que é bem difícil até de colocar isso no papel.
É, e tem sentido esse argumento do Google, mas um Google, ele fica com todo o poder, né? Então, poxa, é uma empresa ali com $1 trilhão ali de valor de mercado e muito focada em tecnologia e que quem tem mais dados pessoais, né, dados de navegação ali que o Google, né, e dados valem muito dinheiro, a gente sabe disso, né, tem muitos serviços que são gratuitos, mas você, na verdade, está pagando com seus dados e é uma vantagem competitiva ter mais dados, né. Às vezes a gente discute, né, se uma Alphabet, né, que é dona do Google, ou uma Meta, que é dona do Facebook. Quem tem mais dados? Quem que, né? Quem que tá mais focado nisso? Então, um veículo de imprensa, ele é simplesmente um veículo de imprensa. Ele trabalha com informação, mas não trabalha com dados de usuários, né? E, pelo menos não na dimensão que essas gigantes trabalham. Então, fica muito difícil competir, né?
É isso. Então, não é um tema simples. E pra gente entender um pouquinho melhor essas discussões, a gente chamou pra bater um papo aqui a Marina Pita. E a gente fala agora com ela. Ela é jornalista, pesquisadora e conselheira no coletivo Intervozes. Bora lá pro papo. Fala, Marina, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast.
Valeu, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
Marina, explica para o nosso ouvinte, para ele entender um pouquinho melhor o que você faz, né? Qual que é o contexto todo aí de por que você foi chamada aqui para conversar com a gente sobre esse tema.
Bom, acho que a minha formação nesse tema que a gente vai tratar hoje é a mais adequada e é difícil isso acontecer, porque eu sou jornalista de formação e eu trabalho com advocacy, né? Que significa fazer defesa de direitos, né? Em termos de política, políticas, incidência no legislativo. Eu faço isso já há 5 anos, moro em Brasília, tô aqui direto da Chapada dos Veadeiros, mas eu também trabalhei 10 anos como repórter e como repórter de tecnologia, cobrindo telecomunicações, e eu comecei fazendo isso como estagiária e daí fui me especializando nessa área.
Bacana, e aí, então a gente vai falar aqui sobre esse projeto de lei, que a ideia é fazer com que as redes paguem aos criadores de conteúdo, aqui mais especificamente os veículos de imprensa, como uma forma de compensar pelo dinheiro que eles ganham, né? Por conta desse conteúdo que é divulgado. E eu queria que você explicasse pra gente como que surge essa ideia das plataformas pagarem pros veículos um valor, quais seriam os argumentos para defender essa tese de precisar ter uma legislação que obrigue essas empresas a compartilharem ali as receitas.
Bom, acho que a gente tá vendo, né, a ascensão de críticas, né, e de uma visão mais realista sobre o impacto das grandes empresas de tecnologia, notadamente as empresas de redes sociais, na sociedade. Então, se em algum momento a gente teve visões mais idealistas, né, nesse momento a gente está tendo visões mais críticas, inclusive bastante pessimistas, né, sobre o impacto da tecnologia. E aí, acho que essa visão da importância das plataformas pagarem para garantir a sustentabilidade do jornalismo, ela vem nesse contexto mais geral. Essa ideia, ela tem como base a ideia de que as plataformas ganham muito dinheiro, e de fato ganham muito dinheiro, utilizando conteúdos que elas não ajudam a produzir, né? Agora, como é que é essa utilizando, né? Porque, enfim, o Google, por exemplo, é um indexador. Então, tem um monte de site ali, né? Sites em geral não pensam em cobrar o Google por estar indexado na busca. Por que que o jornalismo pensa, né? E aí eu vou falar de um lugar que é de quem tá ouvindo bastante os argumentos da imprensa nacional, principalmente. Mas ouço também os argumentos dos jornalistas em outras partes do mundo, né? Mas com menos intensidade. Então, o que que o jornalismo, as empresas de jornalismo do Brasil argumentam? Que esse uso, ele acaba sendo exploratório, no sentido que não é só você colocar o conteúdo numa lista na busca. É você também usar os snippets, que são esses pequenos trechos da notícia, né? Você dá visibilidade pra imagem, você dá visibilidade pros pequenos trechos. Inclusive, não sei se vocês já viram, quando você tá procurando, por exemplo, um filme que você quer assistir no cinema, o sistema de busca faz um carrossel, né? Mostrando ali as informações.
Ele extrai tudo, né? Tipo, o problema é que a pessoa não entra no site de quem produziu o conteúdo. Ela para ali mesmo na busca, e ali na busca quem tá ganhando dinheiro é o próprio Google, que tem os anúncios dele, mas quem produziu pro outro. Trabalhou de graça pro outro, basicamente.
Exato, essa é a ideia, né? É uma ideia bastante controversa, porque a gente tava falando de uso de pequenos trechos de notícia. O uso de pequenos trechos, especialmente para fins de crítica, né? Para fins educacionais, pros fins de garantia de direitos, ele é legítimo, né? né? Teoricamente, você protege o direito de uso de pequenos trechos de obras protegidas para garantir esses outros direitos, notadamente a liberdade de expressão, o direito à educação, né? O acesso à cultura. Então, existe um medo, um receio muito grande de que por trás desse argumento de uso desses conteúdos, você tem uma ideia de que a extração de pequenos trechos de conteúdos gere obrigação de remuneração por direitos autorais. Então, essa visão geral que eu posso dizer que embasa essa discussão.
E tem outros países já debatendo esse tema, a gente está falando aqui mais de Brasil, só que não começou aqui, a gente não é o único, em alguns lugares está até bem mais avançado. E como que a gente vê isso acontecendo lá fora?
Esse debate ele começou bastante forte na União Europeia, a partir de uma discussão da revisão, justamente, né, da Lei de Direitos Autorais, né, não é exatamente da lei, é da diretiva europeia que precisa ser depois internalizada como lei pelos países. E aí tinha essa discussão, né, você garantia um direito conexo para as empresas de jornalismo cobrarem por esse uso pelas plataformas, né, antes disso, um pouco, né, a Espanha tinha feito um movimento de permitir que o jornalismo cobrasse dessas plataformas por meio como se fosse um ECAD do jornalismo, né? Fazendo uma referência aqui ao escritório de arrecadação de direitos autorais das obras musicais, né? Então, a ideia seria esse escritório, né, de arrecadação geral e que ele distribuiria. Foi nesse momento que o Google News saiu da Espanha, né, e continuou as outras atividades, mas esse negócio especificamente eles deixaram de atuar lá. E também a França tinha feito um movimento nesse sentido já, inclusive antes da diretiva europeia concretizar essa perspectiva aí de direitos conexos do jornalismo em relação a plataformas digitais.
Inclusive, aqui no Brasil, a gente também tem essa questão legislativa, né? Eu tô com o PL 2630 de 2020 aqui aberto, e ali no artigo 38 tem uma, né? Tem essa questão de como que as empresas jornalísticas poderiam ser remuneradas por isso. Queria que você explicasse, Marina, o que que diz, né, o PL mais a respeito dessa questão da remuneração. É bem curtinho ali o artigo, né? O documento a PL das fake news é gigante, né? E essa parte é até bem pequena. E também aproveitar para entender sua opinião sobre essa proposta que está colocada ali.
Só antes de entrar no PL de fake news, né, é importante destacar que ele teve uma inspiração não exatamente nesse modelo europeu que eu acabei de descrever, e que ainda está em processo de concretização, porque cada país tem que internalizar a diretiva europeia, criar suas regras, né? Mas o PL de fake news, ele olha para o modelo australiano, né? E aí o que aconteceu? No começo do ano, a Austrália aprovou o Media Bargaining Code, né, o código de barganha da mídia, não sei se essa é uma tradução adequada, mas estou fazendo uma tradução livre aqui, que o que ele estabelece é a obrigação das plataformas digitais negociarem com as plataformas. Não é exatamente um reconhecimento de um direito conexo ao autoral, mas ele obriga as plataformas a negociarem e estabelece que se não for possível chegar a um acordo, né, entre as empresas de jornalismo e as plataformas, o Estado será intermediário. E tem outras disposições que eu creio que são interessantes, né? Como, por exemplo, essas plataformas que organizam a distribuição de conteúdo e que têm um poder de mercado bastante significativo e, assim, a sua forma de organização das notícias, ela impacta severamente, né, a forma como a sociedade se informa. Elas têm que prestar informações se elas forem mudar essas formas de organização das notícias de forma relevante, digamos assim. Então, tem também uma disposição de transparência ali, e às vezes as pessoas não falam muito sobre isso, eu gosto de chamar a atenção, que acho que é um dispositivo interessante. Como é que isso chegou no Brasil, né? Chegou no Brasil, quer dizer, foi aprovado na Austrália, aí o que aconteceu? Deputado traduz o negócio e protocola na Câmara dos Deputados. Foi isso que aconteceu. A gente tem um que é bastante similar e um outro que é, digamos assim, é um pouquinho mais é diferente porque ele foi feito em discussão com algum grupo de jornalistas, né? Tem um movimento que inclusive chama Jornalismo Tem Valor, e esse grupo estava trabalhando aí num projeto de lei em algo semelhante ao australiano.
Inclusive, Marina, essa questão de traduzir coisas, né, do deputado ali, acredito que você tenha acompanhado também a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é bastante inspirada ali na GDPR da Europa. Como que você, inclusive, compara, né, uma coisa com a outra? Tem tido mais discussão agora sobre PL das fake news com as partes interessadas? Como que seria essa comparação, né? Porque as duas leis ali são inspiradas em outros países também, né?
Olha, eu não sou especialista em LGPD, em GDPR. O que eu posso te dizer é que, conversando com uns especialistas, né, o que eles apontam é que existe inovação na LGPD brasileira, ainda que ela tenha, de fato, uma inspiração na lei europeia, o que, a princípio, eu não acho que é ruim, né? A LGPD foi largamente debatida no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. A Coalizão de Direitos na Rede, da qual o Intervozes, que é a organização da qual eu faço parte, participou muito desse processo de discussão, sugeriu textos, né? Acho que várias entidades, as empresas também puderam sugerir textos. Então, foi um processo, digamos, bastante aberto a inovações e, de fato, elas aparecem, né, na LGPD. Agora, quando nesse tema que a gente está discutindo, da remuneração do jornalismo por plataforma, eu acho que não está acontecendo a mesma coisa. E essa é a minha principal preocupação, né? A gente tem esses projetos de lei que foram protocolados na Câmara dos Deputados, tem um projeto de lei protocolado no Senado, também a respeito desse tema, e as pessoas que protocolaram não necessariamente foram estudar profundamente qual é a crise, né, financeira, né, de remuneração, qual é a crise de sustentabilidade do jornalismo, para tentar entender como que isso poderia ser resolvido, quais são as melhores estratégias, considerando o contexto brasileiro. Então, eu acho que a gente ainda está muito aquém no sentido de discutir o problema, de identificar as principais causas e aí propor soluções legislativas ou não. Então, essa é a minha visão geral sobre isso no Brasil especificamente, né? O que aconteceu, sendo super honesta com vocês, é que houve uma pressão muito grande, né? Um lobby intenso do setor empresarial para que entrasse esse trechinho, que é uma portinha aberta para pressionar as plataformas para negociarem, né? É um texto, digamos assim, quase introdutório, né? As plataformas têm que remunerar pelo jornalismo, enfim. A gente já fez esse texto especificamente. Nós criticamos abertamente, nós, eu digo a Coalizão de Direitos na Rede, que vem se debruçando sobre esse tema, criticou bastante, e nós, inclusive, produzimos uma análise e uma manifestação pública com entidades do jornalismo. Entidades como a Abrage, né, de jornalismo independente, a Jor, que tem empresa de jornalismo digital, Nativo Digital. A gente produziu isso com a FENAG, né, uma entidade do campo sindical que olha para os direitos dos jornalistas. E nós conseguimos um consenso nessa posição de que, da forma como está ali no projeto de lei 2630-2020, chamado PL de fake news, não dá para ser aprovado. Por quê? É bastante, não só genérico quanto impreciso, então não dá para saber exatamente o que vai ser remunerado, qual é o fato gerador dessa remuneração, e aí a gente corre um risco que é, por exemplo, um usuário de rede social, você tá lá no LinkedIn, que agora o pessoal adora esse negócio, posta lá uma matéria compartilhando, aí vai ter que pagar, né? A plataforma vai ter que pagar para a empresa, sendo que foi o usuário que compartilhou. Isso é contraditório até com o Marco Civil da Internet, porque diz, né, que a plataforma não se responsabilizará pelas ações dos usuários, ao menos que a justiça mande que tome uma ação e a plataforma não obedeça a decisão judicial. Então, existe um consenso nesse campo do jornalismo, e aí eu tenho conversado bastante com as pessoas e eu vejo que há uma consistência nesse posicionamento de que esse texto, né, e esse grau de amadurecimento do debate não permite o apoio a uma iniciativa que talvez pudesse ser interessante, né? A gente não está falando que somos contra um modelo de remuneração das plataformas para o jornalismo. A gente tem que entender que modelo é esse, e aí eu posso detalhar um pouco quais são as principais preocupações que esse modelo traz.
É porque tem... É legal você citar esse outro lado, né? Porque é óbvio que, como publisher, eu também tenho muito interesse nisso. A gente sabe, sente na pele, no dia a dia, os desafios de fazer jornalismo, de tentar fazer as coisas seguindo as melhores práticas, né? Ainda mais no ambiente digital. Mas, enfim, as empresas já se posicionam, por exemplo, o Google, falando que o Google envia 24 bilhões de cliques para sites de notícias em todo o mundo, sem cobrar por isso, né? Então, é um trabalho de marketing, talvez, ele que eles fazem de graça, é a argumentação deles. Também faz sentido esse argumento se a gente for pensar que muitas empresas não existiriam, não fosse esse ecossistema que se criou em torno de uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Google, né? Então, existe algum mérito também na argumentação deles, lógico que não exime eles de qualquer culpa, né, das coisas que eles fazem, mas existe também um fundo de verdade nisso. E aí eu queria entender, né, como que vocês avaliam isso também, esses benefícios que as plataformas trazem, e aí abrindo um pouco o leque com Facebook, LinkedIn e tudo mais, com o alcance que eles dão, o destaque que eles dão, se isso não ultrapassa um pouquinho essa questão da parte da remuneração que eles recebem.
Eu acho que a gente tem um problema que é preciso reconhecer, que existe uma concentração dos anúncios, né, desse mercado em duas empresas, né? Que é o Facebook e a Alphabet, dona do Google. É a Meta, né? Agora chama Meta. Então, assim, é preciso reconhecer isso, né? E a publicidade foi um dos elementos de sustentabilidade do jornalismo durante muitos anos. Eu acho que é importante entender como que a gente tem que enfrentar essa concentração e entender, inclusive, uma série de iniciativas internacionais muito interessantes que eu venho estudando para estimular que as empresas façam publicidade direto para as empresas que produzem conteúdo, né? Que não façam isso via intermediário. Isso é um debate super interessante, uma iniciativa super interessante, nesse sentido que eu digo que existem vários, digamos, caminhos para a gente enfrentar esse problema da sustentabilidade do jornalismo, sendo que a obrigação de remuneração por plataformas é só um deles, né? Qual que, a meu ver, é um risco grande desse modelo de remuneração pelas plataformas ao jornalismo e que eu acho que me faz colocar em dúvida esse modelo. É que não há na Austrália, por exemplo, que é o modelo que a gente está se espelhando, nenhum caso de negociação por intermediação do Estado. Isso significa que, claro, que as grandes empresas têm maior potencial de negociação. Então, a gente tem uma preocupação que esse modelo, né, que é quase um modelo que eles falam, né, de equalizar o poder de negociação para que as empresas, os intermediários digitais de conteúdo, eles se coloquem, né, na mesa de negociação com as empresas de jornalismo. Mas a nossa preocupação é quem vai sentar nessa mesa, certo? Assim, acho que você trouxe uma coisa muito interessante, né, que a internet e todo o ecossistema digital construído em torno dela, ele possibilitou a ascensão de novos veículos, né, e veículos especializados, inclusive.
Individuais, a gente vê muito jornalista americano, principalmente aqui, não tem tanta essa cultura por conta do, sei lá, acho que por conta do ambiente também econômico, né? Mas nos Estados Unidos a gente vê muito isso de jornalista que sai de veículo consolidado, com anos de carreira, e ele resolve viver a vida por conta. Então ele lança uma newsletter no Substack, por exemplo, cobra uma assinatura e ele já tem um nome, então ele recebe ali muitos mil dólares, né? E tem uma empresa de si mesmo ali que é só para disparar as suas opiniões, seu olhar crítico ali sobre os acontecimentos em uma newsletter. Eventualmente surge um podcast, uma collab, alguma coisa extra, né? Então, eu acho que isso é mágico também, ter essa possibilidade, né, do jornalista independente conseguir sustentar e, nesse caso, vindo direto da assinatura. Mas, enfim, o ambiente realmente é outro hoje.
Então, assim, existe um desafio de entender como é que esse modelo, ele vai ajudar a ter maior diversidade e pluralidade nos meios de comunicação no Brasil. A gente está falando de um país em que a concentração dos meios de comunicação nas mãos de algumas poucas famílias é imensa. A gente, no Intervozes, a gente tem uma pesquisa que detalha isso, né? Chama Monitoramento da Propriedade da Mídia. É uma parceria com a Repórter Sem Fronteiras. Pode ser encontrado aí na internet. Chama MOM. A gente carinhosamente chama de MOM. É Media Ownership Monitor. A partir de uma metodologia da Repórter Sem Fronteiras. fronteiras internacional que a gente aplicou aqui no Brasil.
Qual que é o endereço? Tem um link para o ouvinte acessar também?
É brasil.mom-gmr.org.
Josué coloca o link aí na pauta para facilitar para os esquecidos.
Ou joga no Google, né?
Media Ownership Monitor, olha que maravilha, é um negócio que não necessariamente ia sair nos principais meios de comunicação, tá ali disponível e encontrável na internet. É, então, essa é uma preocupação relevante, né? Como é que os pequenos atores, né? Como é que eles também se beneficiam? Como é que esse modelo de remuneração das plataformas para o jornalismo, ele não incentiva uma reconcentração nesse mercado? E outra preocupação, eu queria pegar um gancho que você trouxe, que é o jornalismo que busca as melhores práticas, né? A gente não sabe como esse modelo de remuneração do jornalismo, como ele vai remunerar igualmente aqueles que se esforçam para apurar, para ter a informação de qualidade, de apresentar diversos lados, né? Enfim, aquelas empresas que não fazem isso e que, inclusive, trabalham para ter notícias sensacionalistas, né, para atrair cliques e que, eventualmente, isso pode levar a uma desinformação ou mesmo empresas que desvirtuam as notícias. Então, não existe no modelo, principalmente nessas, digamos, duas frases que tem ali no PL de fake news, né, não existe uma resposta para isso. Então, essas empresas, Google, Facebook e tal, inclusive fizeram anúncios nos jornais dizendo que o PL de fake news ia obrigá-las a pagar pela desinformação. E aí eu acho um assunto bastante interessante, porque queria, assim, só falar uma frase sobre isso, que tem várias iniciativas, né, de fortalecer as melhores práticas no jornalismo por meio de autorregulação do jornalismo. E a gente não tá vendo isso no Brasil, assim. As iniciativas são isoladas, né, são pontuais, e a gente tem, digamos assim, um histórico de não regulação dos meios de comunicação, e aí eu não tô falando de censura, gente, tô falando de controle, por exemplo, de como são feitas as concessões, as autorizações na radiodifusão, né, acompanhamento das obrigações porque é espectro público. Então, a gente tem um histórico de não discussão, né, sobre os limites da liberdade de expressão, inclusive na imprensa, né? A gente viu agora um caso aí que um jornal identificou uma pessoa, né, que tinha feito um aborto após um processo de estupro, e depois se desculpou. Ah, desculpa. Mas, gente, assim, óbvio que você sabia que você ia expor, e é óbvio que não era adequado, né? Então, enfim, só pra dar um exemplo aqui, gente, o Gugu Liberato, ele inventou uma entrevista com o PCC, vocês lembram?
Eu acho que eu era muito novo pra isso, mas eu já ouvi a história.
Eu lembro. Essa foi uma polêmica bem grande, assim, e acho que chegou a sair do ar o programa, né?
Mas esse é o lado negativo também, né? Falamos aqui o lado positivo, né? Quantas empresas surgiram por conta do Google, por exemplo. E esse é o lado negativo. O algoritmo também tem essa coisa de não conseguir ainda lidar ou não querer lidar de forma apropriada, não sabemos. Realmente existe um gap ali técnico de IA e tudo mais. De saber diferenciar o que deve ou não, o que não pode, em hipótese alguma, ganhar visibilidade, né? Precisa de um humano ali para filtrar isso, não tem como. Então o algoritmo faz bem e faz mal também. E na questão dos exemplos, né? Teve esse exemplo aí do aborto, mas até antes de começar o assunto aqui, a gente tava falando sobre o caso de, mas aqui numa TV, né, onde o apresentador, o repórter falava sobre as ondas de calor que estão acontecendo no Reino Unido, 40 graus, pessoas vão morrer e tudo mais, e a apresentadora fala assim, ah, mas tá quentinho, é bom, né, por que a gente tá falando mal do tempo? E o cara falou assim, as pessoas vão morrer, é muito quente, é quente demais, né? Então, na internet é assim que acontece e o algoritmo ainda explode esse tipo de coisa, né? Então, é realmente bem difícil.
Exato, então, se a gente não olhar para o ecossistema inteiro, a gente vai nesse modelo de remuneração, talvez a gente vai remunerar mais o mau jornalismo. Então, assim, a gente precisa entender quais são os potenciais problemas que esse modelo de remuneração traz. Só para dizer que existem outras ideias, tá? A Unesco tem se debruçado bastante sobre esse assunto, né? Tem apontado para uma preocupação grande com a sustentabilidade do jornalismo, mas também é uma preocupação com esse jornalismo que é de interesse público, né? Esse é o termo que é bastante utilizado. E como é que você faz para fortalecer o jornalismo de interesse público? Uma das coisas que eu falo, assim, eu tenho muita preocupação que esse modelo de remuneração utilização das plataformas para o jornalismo, ele fortaleça o jornalismo de bunda, né? E porque, enfim, as pessoas clicam, né? O jornalismo clickbait de Caetano estaciona no Leblon. Então, enfim, acho que não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer enquanto sociedade, né? E aí se usa o argumento da desinformação, que de fato é um problema relacionado com o Covid e tal, para empurrar essa discussão sem muito aprofundamento. Então, acho que a gente precisa ser um pouco mais crítico. E aí, o que algumas ideias, né? Então, tem uma ideia de que essas plataformas, elas sejam tributadas e contribuam para um fundo, né? Isso é muito importante. E aí você tem critérios públicos, inclusive que, a meu ver, poderiam ser estabelecidos a partir de uma organização independente, com participação das entidades do jornalismo, de empresas de jornalismo, de profissionais do jornalismo, organizações da sociedade civil preocupadas com liberdade de expressão, e que valorizasse justamente essas melhores práticas definidas pelo próprio campo do jornalismo, né? Então, essa é uma ideia. Tem outras também, né? Desde apoio, isenção fiscal do poder público, né, para veículos de comunicação que trabalham para o interesse público, editais públicos de chamamento para produção de conteúdo. Então, enfim, acho que a gente precisa olhar para o leque inteiro, né? É claro que acaba ganhando muita atenção esse modelo, mas eu acho que ele traz riscos também. Então, talvez esse modelo combinado com outros, mas olhar para o problema de sustentabilidade do jornalismo de uma forma mais ampla, a meu ver, é o começo, né? Tinha que ser o começo da conversa. Só uma coisa que eu esqueci de falar, que acho bastante importante nessa discussão do PL de fake news especificamente, que é esse projeto de lei fala que esse mini artigo que tem lá, né? Esse termo geral de obrigação de remuneração das plataformas para o jornalismo, ele seria melhor definido em regulamentação. Daí, o que isso significa? Significa que é a caneta do presidente. Então, a gente sempre falou, olha, não dá para ser caneta do presidente. E aí, é um decreto, né? O decreto, ele pode cair a qualquer momento, ele pode ser modificado, entra um novo presidente, muda, e aí, enfim, as regras. Então, é muito frágil, né? Mesmo as pessoas que estão mais preocupadas em garantir um dinheirinho, não importa todas essas problematizações e tal, elas têm que entender que é um modelo muito frágil. E, né, que eu ia falar uma coisa importante, que não existe clareza, por exemplo, se o jornalismo especializado, digamos, de tecnologia, por exemplo, se ele vai ser remunerado. Qual é o conceito de jornalismo que vai ser utilizado? Na Austrália não é. Jornalismo especializado não entra. Sei lá, jornalismo de moda, por exemplo, não entra. Então, é na letra miúda, né?
Definir o que é jornalismo também às vezes é difícil, né? Porque é uma profissão que tá tão mal vista que o pessoal vê umas coisas e fala, ah, isso aqui é jornalismo e não aquilo ali.
É engraçado que a gente, né, trabalha com isso e a gente tem dificuldade até de definir o que que é, né? E aí quando a gente vê um artigo que depende de uma regulamentação, poxa, quantas vezes a gente não abordou assuntos de tecnologia mesmo, que tinha uma lei, né, falando algo ali e que não foram regulamentados e por isso não tem como aplicar aquilo ali, né? Então, qual é o risco até de, sei lá, não ser regulamentado e, né, fica aquela coisa pra inglês ver, né?
Na parte de mim que gosta de teoria da conspiração, eu acho que esse é o intuito, inclusive, do setor empresarial que fez o lobby pra entrada desse negócio, né? Assim, no sentido de ter uma disposição geral que os ajude a negociar e não significa que você vai ter uma estrutura regulatória bem estabelecida futuramente. Né? Então, eu acho que esse risco realmente está colocado.
Mas e aí, o que você acha que dá para fazer para lidar com essa definição, essa indefinição nesse caso, né? Até pela questão do dinamismo que o digital proporciona, né? As coisas mudam, as coisas evoluem, novos nichos surgem, e aí fica aquela coisa, né? Mas isso aqui é ou não é? Vai ficando mais cinzento ali, você não sabe muito definir. E se for esperar a legislação para atualizar o modelo, a gente sabe que legislação é impossível. Ela nunca vai ser dinâmica, nunca vai ser ágil, não dá conta de defender os anseios da sociedade em tempo real, né? A gente batalha 15, 20 anos para provar uma coisa, né? E, enfim, e para depois para manter isso, demora muito.
É, eu acho que ter uma legislação um pouco mais detalhada seria bastante importante, que olhasse para esses diversos aspectos que são relevantes para a garantia da sustentabilidade do jornalismo de interesse público, seria um bom começo. E aí, sim, você poderia ter uma regulamentação mais flexível, que poderia ser feita pelo executivo, o que acho pior, mas eu acho que, assim, está na hora da gente discutir como é feita a regulação das comunicações, telecomunicações, internet. No Brasil, a gente tem um modelo excêntrico, digamos assim, de regulação, em que você tem a Anatel como um órgão independente, né, que faz a regulação das telecomunicações e, por atribuição dada pelo Ministério das Comunicações, faz também a fiscalização das concessões e autorizações ali na radiodifusão. Aí tem a Ancine, que faz a regulação e a fiscalização do audiovisual, inclusive da lei de TV por assinatura. E tem um monte de coisa que fica ali no meio, sem ter um órgão ali que olhe para essas questões. Então, a própria OCDE, nas recomendações que fez ao Brasil em relação à comunicação, aponta para a necessidade de ter um órgão regulador independente para as comunicações, né? Ainda mais num momento de convergência digital, e que poderia ser um espaço para isso. Agora, no caso do jornalismo especificamente e da resistência do histórico do país, acho que talvez fosse delicado até um órgão independente fazer isso, e por isso que eu falo em ter uma autorregulação, né, uma discussão do próprio campo do jornalismo para fazer, digamos, um detalhamento de qualquer disposição de sustentabilidade do jornalismo. De novo, não estou falando que é o modelo de remuneração das plataformas que nem o da Austrália, como está na diretiva australiana. A gente viu agora o Canadá avançando nesse sentido, né? Também tem uma proposta. Então, enfim, a gente já acha que tô falando de regulação para a sustentabilidade do jornalismo de uma forma mais ampla.
Tem algum modelo, né, falando desses outros países, que te pareça mais razoável para a gente implementar no Brasil? Ou alguma combinação de, sei lá, quais são os melhores pontos de cada um que para você faria sentido a gente trabalhar aqui nessa legislação do Brasil?
Olha, a gente vê um movimento na França, por exemplo, da criação de um fundo para o jornalismo, que eu acho que é uma forma de você fortalecer o jornalismo sem necessariamente forçar uma negociação entre privados, e que pode levar a esse nível de discrepância, né, de quem recebe de recursos, inclusive porque da mesma forma como o fato do Estado garantir dinheiro para o jornalismo é problemático da perspectiva da independência, né, também as plataformas fazerem essa negociação e decidirem isso também pode gerar problemas de independência em relação a essas plataformas. Então eu gosto desse modelo, e aí é Marina falando mesmo, eu não tô falando aqui por ninguém, mas eu acho esse modelo interessante de criação de um fundo, e aí que nos permitiria considerar quem contribui para esse fundo, né? Eu me espelho bastante no Fundo Setorial do Audiovisual, tem uma parte da contribuição do Fundo Setorial do Audiovisual que é quem garante, né, boa parte das produções cinematográficas, audiovisuais do Brasil. Quem paga por isso são as empresas de telecomunicações que têm dispositivos, digamos, com tela. Por quê? Porque elas se beneficiam, né, da produção cinematográfica, ganham bastante dinheiro, e aí você faz uma política de financiamento cruzado, né? E acho que a gente podia pensar numa coisa assim. A gente tem o Fundo Nacional de Cultura, então acho que a gente podia considerar um modelo como esse. Não é exatamente, e acho que tem coisas muito interessantes também no modelo australiano, que é uma perspectiva de acompanhamento dos contratos, né? Pra gente entender se há, por exemplo, um abuso de poder econômico na negociação dessas empresas com determinados atores privados, né? Uma obrigação de transparência, assim, se houver mudanças algorítmicas significativas, né, que vão impactar esses negócios. A gente viu isso acontecer em 2020, essas empresas mudaram a organização das notícias e alguns sites foram severamente impactados, caindo bastante seu ranqueamento no Google. Então, isso talvez seja mais definidor se uma plataforma, né, um produtor de conteúdo informativo sobrevive ou não.
Será que não seria mais simples, às vezes, se houvesse um acordo, né? Que fosse feito algum modelo baseado em a remuneração que aquele conteúdo teve, por exemplo, um percentual é distribuído pela plataforma para o veículo, né? Que, assim, eu fico pensando nessas ideias de dinheiro trocando de mão, cada mão que vai é, né, mais chance de dar problema. Eu não vejo como isso pode resolver de fato o problema que já tem hoje, que é o problema de poucas pessoas terem acesso, terem poder de negociação, porque da mesma forma, você tira o poder de um e você cria uma outra panelinha, que pode ou não ser bem gerida. E aí a gente não tá falando também de um capital que vai ser usado para investimentos, como seria no, na parte cultural, imagino que seja um pouco diferente, porque aqui a gente tá falando de distribuições mensais, remuneração de fato pelo uso do conteúdo, né? Não é tipo, ah, temos um fundo aqui que está à disposição para avaliarmos projetos culturais, de conteúdo, etc, que são mais pontuais, né? Tipo, eu, veículo X, produzo tanto e preciso saber quanto eu vou receber por mês dessa minha fonte de receita aqui, que é uma parte do negócio relevante, né? E aí você fica ainda dentro desse negócio de ter que se encaixar em um critério de um grupo independente, mas ainda assim um grupo autorregulado, mas ainda assim um grupo. A gente sabe que os grupos se formam e né, as crenças se fortalecem ali dentro de quem tá no grupo e a dinâmica volta a acontecer. É, tipo assim, aí, como que isso vai ajudar, por exemplo, os pequenos? Como que isso vai garantir que os pequenos também tenham acesso ao grupo? Quem é aprovado, quem não é aprovado? Quem merece, quem não merece? Entende? Eu fico com a impressão de que a gente só tira das mãos da empresa, do governo, e a gente vai continuando tendo o mesmo problema de antes. Não sei se resolve, né, exatamente.
É, eu penso num modelo de autorregulação regulada em que você tem uma possibilidade de incidência ampla, né? Então seria um espaço democrático, digamos assim, para a definição dessas normas, mas claro, sempre vai haver vieses, né, dos integrantes, gente com mais possibilidade de incidência ou não, também num espaço, digamos, autorregulamentado. Concordo contigo nesse aspecto. É, a gente tá quase numa linha de vamos escolher o menos pior, né? Agora, essa ideia que você trouxe de a plataforma repassar um pouco do que ela recebeu é bastante complexo, porque, primeiro, eu queria colocar aqui um argumento que o Google veicula em audiências públicas e nos debates que eu tenho feito com eles, que é, eles não ganham dinheiro com conteúdo jornalístico. É, porque quando você busca lá no Google, você tem que ir naquele notícias ali, né, do ladinho, e clicar lá. Eu acho um argumento bastante frágil, assim, para dizer o mínimo, porque é claro que o fato de você buscar no Google e a notícia estar ali do lado, e aí nessa página de notícias não tem anúncios, eu acho que é óbvio que isso agrega pro negócio, né? Se eu fosse fazer uma busca no Google e eu não tivesse como achar notícias, eu talvez optasse por outro buscador, talvez outro buscador surgisse, enfim.
Na busca principal tem o bloco de top stories, que são as notícias destacadas na página principal onde tem anúncios, então não muda nada.
É, enfim, é isso. Acho bastante frágil esse argumento. Acho que vocês podiam revê-lo, inclusive. Mas, mesmo se a gente admitir que há ganhos com conteúdo jornalístico, né? É muito difícil você imaginar qual seria a mensuração de qual foi o ganho, né? Como é que você tem 50 coisas naquela página? Como é que você vai dizer que os anúncios foram mais por conta que eles tinham uma exposição de um conteúdo? Acho que aí vai uns 30 anos, uns 40 anos para tentar pensar qual seria o modelo. Acho que existe também uma urgência, né, na definição de um modelo e de apoio ao jornalismo de interesse público. Não sei se você tem alguma ideia nesse sentido. Olha, esse é o momento. Fale agora.
vamos compartilhar aí que tá difícil. e exatamente, é complexo e é sensível também, porque não pode acontecer o que aconteceu na Espanha, que você citou que o Google News saiu de lá por conta de uma legislação e tal, eles desativaram o produto Google News. Então, acima de todos os interesses privados aqui, que a gente tá falando até de remuneração e tal, óbvio que é tudo importante, mas acima de tudo isso está uma coisa que é inegociável, que é a defesa da democracia. E a gente sabe que para um bom funcionamento da democracia, uma coisa que tem que estar completamente livre, pungente e etc, é a parte da acesso à informação, né? Vamos resumir dessa forma. Então, o acesso à informação tem que estar funcionando, não pode ser, aí já no, do ponto de vista de censura, né? Regulado, etc. E aí, quando você tem hoje uma realidade, um contexto, onde as pessoas estão todas buscando informações na internet, pelas redes sociais, online, no WhatsApp, né? A gente tá vendo aí o caos que é também. no Google. E aí o que acontece? Os países começam a aprovar legislações se inspirando uns nos outros, como foi com a LGPD, que foi um bom exemplo, né? Aqui a gente tá falando que se acontecesse um mau exemplo e fosse seguido, e as empresas de repente falassem assim, olha, sinto muito, então pra gente isso não funciona, tô fora daqui, e desliga o produto no país. Você não acha que isso também atrapalha a questão do acesso à informação, sendo que as pessoas estão no online, e aí quem se oferecer ali vai ser o vencedor, né? Sendo bom ou ruim?
É, e aí você tem grandes incentivos pra alguém falar, ei, a minha notícia pode ir de graça, viu? E aí, enfim, também essas empresas selecionarem só quem oferecer o conteúdo de graça. É um modelo difícil, né? Bastante complexo. Eu acho um risco grande, né? Não só na Espanha o Google saiu, mas o Facebook mesmo bloqueou as notícias, né? A gente teve, digamos, um blackout de notícias na Austrália quando estava em vias de aprovar o Media Bargaining Code naquele país. Foi só, assim, uma anedota, né? Porque é bom a gente também contar anedotas, que foi a Microsoft, que foi a Google, falou, eu vou sair do país, da Austrália, e a Microsoft foi lá e falou assim, não, pá, deixa ele sair aqui, ó, eu vou ficar, eu resolvo. E aí, enfim, foi um momento curioso, assim, né? De um racha entre eles que acabou ajudando nas negociações, né? Assim, ah, não vai ficar sem nenhum sistema de busca.
A gente tá falando de concentração, né? E aí fica pior ainda, porque realmente fica nas mãos de um só.
Exato, é. Então, assim, é um tema muito complexo. Mesmo quando eu já conversei com muita gente, com muitos jornalistas, né? Inclusive jornalistas que perguntam assim, eu, como repórter, né? O profissional da ponta, eu vou receber alguma coisa? Porque a gente tem discutido isso também. Tem uma parte dessa remuneração pelo conteúdo produzido por um determinado autor que tem que chegar até ele, né? Aquele criador da notícia, não o titular do conteúdo, que é a empresa, né? E também, só rapidamente, existe uma prática abusiva no mercado de jornalismo de você comprar os direitos, né, de todas as obras dos jornalistas indefinidamente. Pela lei brasileira, você só pode comprar obras futuras por 5 anos, enfim. E digamos assim, não é uma livre negociação também sobre os direitos autorais do repórter, né, do criador ali e as empresas, né? Você não vai trabalhar num grupo de comunicação e falar assim, ah, não, eu não vou assinar aqui o termo de cessão dos meus direitos, né? E aí você, não importa se você vai mandar aquela notícia para 50 grupos, 50 veículos, digamos, se vai ser reproduzido, então, enfim, o jornalista acaba também ganhando a mesma quantidade. Esse é um debate que é interessante, né, de se debruçar aí, e que a gente também tem discutido. Será que não caberia um percentual de remuneração pro profissional, pro criador do conteúdo, né? Também fortalecer a categoria.
A gente até conversou rapidinho sobre as grandes empresas jornalísticas, né? Então, uma Globo da vida, né? Tem o poder econômico ali, e ao mesmo tempo a gente tem essas iniciativas mais independentes, né? Então, pequenos veículos ali, que muitas vezes tem um modelo de negócios mais baseado em doações, então um pouco menos em publicidade, né? Uma forma mais colaborativa, e a gente entende que, nesses veículos um pouco menores, né? O jornalista, o profissional em si, tem um pouco mais de poder de barganha, enquanto que numa grande empresa, assim, fica um pouco mais difícil, né?
Exato, e só dizer que o modelo australiano, ele não contempla os pequenos veículos, né? Ele faz um recorte ali de receita em que passa a ser enquadrado no Media Bargaining Code, então... também é uma crítica muito grande ao modelo australiano, né? E que eu acho que no Brasil, que a gente vive essa concentração em grandes veículos e que a gente tem iniciativas louváveis, né? De veículos menores, né? Veículos que surgiram mesmo a partir da possibilidade de ter todo o conteúdo na internet, sem precisar de impressão, sem precisar de distribuição, né? Eu acho que é bastante questionável e há um risco, então, portanto, muito maior da gente sair importando soluções.
Existe alguma estratégia, Marina, que você enxerga que precisa entrar em cena para que os veículos consigam sobreviver e continuar relevantes, aí pensando em todo esse ecossistema, né, de tanto dos grandes ali, que a gente sabe que sim, são grandes, mas também tem contas para pagar, quanto dessas iniciativas menores, assim, mais independentes?
Olha, eu acho que a primeira coisa é uma auto-organização, né? Acho que é importante que os diversos veículos estejam atentos para esse cenário cenário político, né, estejam trabalhando para que políticas públicas surjam para apoio ao jornalismo responsável, né, ao jornalismo de interesse público. Como eu disse, acho que tem várias ações que nós poderíamos trabalhar conjuntamente. E a sociedade civil, que trabalha, né, pela liberdade de expressão e que entende a importância da imprensa nesse contexto, ela é uma aliada. Então, nós, assim, no Intervozes, eu trabalho com esse tema dentro de um projeto que chama Remix, que é junto com o Internet Lab, que é junto com o Instituto Brasileiro de Direito Autoral, IBD Autoral. Nós compomos a coalizão de direitos na rede, né? Então, a gente tem interesse em buscar soluções. A AJOR mesmo tem discutido bastante esse assunto, né? Uma associação que justamente busca reunir as iniciativas de jornalismo e de informação nativos digitais, que talvez tenham interesses e capacidades distintas da grande mídia que vem da radiodifusão, né? Que vem do modelo de jornal impresso, de radiodifusão. Então, é importante olhar para isso. A Unesco tem trabalhado o tema, né? E uma das coisas que a Unesco coloca no relatório, que eu acho que é bastante interessante, é a necessidade de criar um grupo de trabalho para avaliar a situação do jornalismo no país, né? Como é essa crise de sustentabilidade e buscar soluções. Em algum momento eu falei, de repente a gente pode tributar as empresas, criar um fundo. E aí eu falei, inclusive a gente pode avaliar quem contribuiria para isso, né? Se são só essas plataformas de conteúdo. Porque uma das coisas que eu disse lá no Fórum da Internet no Brasil, a gente teve uma mesa de discussão, tava eu, representante do Google, representante da Globo, um representante da academia e uma pessoa da sociedade civil estrangeira. Então, enfim, isso está online, dá para buscar. Foi um debate bem legal. O que eu disse lá não foram só essas plataformas que tiraram os anúncios do jornal, né? Os classificados, né? Era uma parte interessante de receita, daí a gente tá falando de um modelo mais tradicional. Será que essas empresas, né, de classificados online, elas deveriam contribuir de alguma forma para a produção de conteúdo? Modelo de negócios, né, delas, tem margem para isso? Comportaria isso? Então, acho que a gente pode ser um pouco mais criativo nas alternativas que a gente vai construir, mas isso só se a gente tiver uma análise do contexto, né, bastante bem feita. Então, acho que para começar a gente precisaria disso. E aí que a porca torce o rabo, porque nem sempre as empresas de jornalismo estão dispostas a falar sobre seus modelos de negócio, sobre números, né? E outra coisa que eu acho que é bastante relevante é a gente discutir a concentração de anúncios nessas empresas Google e Facebook. Nos Estados Unidos, o Google acabou de fazer uma proposta em que ele desmembraria um pouco os negócios, no sentido de separar o negócio de anúncios, justamente porque lá o governo tem pressionado muito que ele fica dos dois lados, né, do negócio. Ele tanto é quem faz, vende os anúncios, quanto ele vende o espaço publicitário. Acho que essa é uma questão central e que a gente precisa entender também, e talvez a solução, uma das soluções, né, uma das formas de lidar com esse problema da concentração nos anúncios, que também afeta o jornalismo, seja por separar esses negócios, né?
Bom, dá pra ver que é um tema bastante complexo, a gente tem que ouvir todos os lados, né? Ouvir as empresas, ouvir as pessoas, no caso, jornalistas, e ouvir também os grupos de jornalismo, as empresas que fazem jornalismo, né? Não só as plataformas. Mas para esse debate fluir, a gente precisa começar, né, Marina? Você quer aproveitar o espaço, então, e divulgar um canal, divulgar perfis onde o pessoal pode se inteirar mais também e tentar participar?
Claro, olha, a gente tem feito a discussão pela coalizão Direitos na Rede. O site é direitosnarede.org.br. A gente vai atualizando sobre as mudanças no projeto de lei. A gente continuará acompanhando esse tema não só no PL de Fake News, mas em outros projetos de lei. Eu faço parte desse projeto que chama Remix. O site é remix.internetlab.org.br. E lá vocês vão encontrar também as redes sociais desse projeto. A gente acaba trazendo notícias do que está acontecendo no mundo em relação a essa obrigação de remuneração das plataformas para o jornalismo. E, claro, as pessoas que quiserem buscar mais informações, acho que tem diversas iniciativas interessantes. Acho que recomendaria também buscar as produções da Unesco.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente o que você acha dessa história complexa, né? Vocês acham que vai rolar? Vocês acham que faz sentido? Manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou no Twitter, é só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon.
E @PauloRiga.
Este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, editado pela Raquel Igni, e a arte da capa é do Vitor Padua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá.
Tchau.